e entidades de prática. Entidades de administração são ligas, federações, confederações, comitês. De prática são os clubes. Eu digo isso porque isso determina que as entidades têm autonomia na sua forma de organização e na fixação das suas regras internas. Isso cria limite para a intervenção, digamos assim, do Estado. O que pode haver, e eu diria para o senhor que hoje nós temos estamos examinando essa hipótese, é quando houver financiamento público para atividade dessas organizações, o governo poderia estimular determinadas contrapartidas que inclusive tivessem impacto no funcionamento dessas entidades. Mas para o senhor ter uma ideia, senador, a mera apresentação dessa sugestão já ensejou uma polêmica infinda com entidades da área do esporte. Mesmo essa lei aprovada no Congresso recentemente, houve quem visse ali intervencionismo do Estado, porque nós argumentávamos que se há financiamento público, o Estado tem o direito de propor um contrato para estabelecer metas. Houve quem visse ali intervencionismo, violação da Carta Olímpica. E nossa divisão não tem nada disso. A autonomia está respeitada. Agora, se há recurso público, o Estado tem direito de sugerir, digamos assim, contrapartidas. Então, esse é o tema que está na lei aprovada, está no debate hoje presente junto às entidades, sobretudo do esporte olímpico e do esporte paralímpico. Agora, a autonomia estabelecida na Constituição impõe, a meu juízo, determinados limites.
Sem réplica. Com a palavra, a senadora Lides da Mata.
Muito obrigada, presidente. Quero parabenizar o senador Inácio Arruda e o nosso ministro pelo seu desempenho nessa sessão. Tive a oportunidade, como presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, acompanhar o desempenho do ministro Orlando na preparação e organização de todos os Jogos Pan-Americanos no Brasil. Sei do seu esforço, da sua competência. E queria comentar alguns aspectos de sua fala e também sugerir. Primeira sugestão, ministro, eu gostaria de que o senhor pudesse, sistematizando os resultados dessa pesquisa encomendada pelo Ministério à Fundação Getúlio Vargas, fornecer os resultados aos senadores, membros da Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado. Também, ministro, gostaria de comentar a respeito do desafio dessa meta de envolver escolas e universidades para fortalecer o esporte de rendimento. Esse desafio é um desafio muito importante e que está na base daquilo que hoje é a organização do futebol brasileiro. O futebol se organiza pelos clubes. Vossa Excelência mesmo, Vossa Senhoria ressaltou o fato de nós termos um jovem baiano se destacando, como ele, diversos outros jovens que saem muito cedo do Brasil para a Europa para se destacar no futebol, e quando voltam ao Brasil, voltam sem nenhuma referência do que é o esporte nacional. Nós estamos vendo agora o retorno de dois grandes atletas brasileiros que saíram já mais tarde, mas que praticamente um deles sequer tinha jogado ou participado de um campeonato nacional. E isso marca muito o que é hoje o futebol brasileiro. Um futebol em que nós, pelo formato, pela separação entre escola, formação educacional, formação de valores morais e a simples forma de ascensão econômica que é feita pelos times de futebol, olhando jovens de baixa renda em nosso país, destacando aqueles que aparentam e que demonstram ter algum talento desportivo e fazendo uma cooptação direta. Isso resulta em nós termos grandes ou atletas já se tornando ídolos nacionais, que são punidos porque atropelam pessoas bêbadas ou mesmo um grande atleta de futebol brasileiro preso por assassinato, né? Então, é preciso investir realmente numa nova formação. Nós estamos tendo um choque capitalista sobre o futebol brasileiro ou sobre os esportes brasileiros, sem nenhuma intermediação do Estado, sem que nós tenhamos a possibilidade de mudar ou de contribuir para uma mudança efetiva deste modelo. Portanto, eu creio que o Ministério precisaria se debruçar com o Ministério de Educação numa reversão dessa situação, tanto investindo nos jogos universitários e nos jogos estudantis do Brasil e buscando, por exemplo, estabelecer com as grandes redes, a Rede Record, a Rede Globo, todos os que hoje disputam a exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato Nacional, uma pontinha para o destaque, o resultado dos jogos universitários. Porque nós não faremos essa visibilidade apenas nas TVs públicas, com a baixíssima audiência que elas hoje ainda têm em nosso país, ressalvada a TV Senado, que é o destaque dessa...
E a TV Educativa do Paraná.
E a TV Educativa do Paraná, evidentemente, como, aliás, todas as referências que fiz aqui, já coloco imediatamente esse parágrafo único, ressalvada as especificações do Paraná. Mas eu creio, meu grande companheiro conterrâneo, que se separa de mim apenas na péssima escolha que fez no futebol baiano, torcendo pelo time errado, mas eu tenho confiança no seu compromisso na reversão desse quadro de organização do futebol nacional. Não é possível que nós continuemos nesse modelo exclusivo, nesse modelo que é um modelo elitista, mas exclusivo destruidor dos talentos nacionais, destruidor dos jovens, adolescentes de baixa renda que chegam ao futebol, ganham uma fama efêmera e nós assistimos diariamente nas televisões, na imprensa escrita e falada, os resultados da inserção econômica desses jovens que ficam apenas na inserção econômica. Então, eu creio que é preciso repensar mesmo, repensar forte, discutir um programa de bolsa atleta, um programa que garanta aos atletas entrar nas universidades públicas de maneira especial. Ora, no meu tempo, na Universidade Federal da Bahia, já existiu até cota para filho de grande produtor rural entrar na escola de veterinária. Como é que nós não temos um programa? Nos Estados Unidos, nós vemos, recentemente ganhou o Oscar, um filme em que demonstrava um jovem negro com certa dificuldade no pensamento, que num estado racista conseguia entrar na universidade, conseguia entrar na seleção do seu time pela sua capacidade esportiva. O Brasil precisa repensar esse seu formato de organização da escola com esporte, para que nós tenhamos realmente a possibilidade de unir e criar valores morais, educativos ao atleta nacional. Mas eu queria também fazer duas perguntas. Primeiro, eu me preocupo com a confirmação que o senhor faz daquilo que eu assisto na minha cidade, que são os atrasos das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Esse eu acho que é um grande gargalo que nós vamos enfrentar. Além do gargalo da mobilidade urbana, eu creio que os portos e aeroportos brasileiros continuam significando, mesmo com a criação da nova secretaria, um grande problema. Aliás, quando há 3 anos atrás, vejo aqui o presidente, nosso presidente Benedito, da Comissão de Turismo, quando na Comissão de Turismo organizamos o Sebratur, meu caro senador, e colocamos como tema transporte e o turismo no Brasil, quando convidamos o Ministério dos Portos, naquela época, a Secretaria Nacional dos Portos, eu recebi uma resposta de que não, eu estava enganada no convite. Os portos tratavam das cargas, enfim, que não tinham nada a ver com turismo. E eu tive que pessoalmente falar com o ministro para reverter essa situação, que creio que mesmo com essa ideia de nós termos uma ação voltada para estabelecer os portos brasileiros, dar-lhes uma nova condição no receptivo turístico, isto ainda está muito atrasado, muito distante de ser realidade. Os portos brasileiros têm uma cultura e uma vocação até então que ainda não foi transformada, modificada. Isso precisa ser um processo de modificação de cultura total. A semana passada, nós tivemos na Bahia um problema com um grande cruzeiro, porque a Polícia Federal não tinha condição de dar, de atender a tempo com todos os passaportes daquelas pessoas que estavam ali. Imagine a Copa do Mundo, onde nós vamos precisar preparar toda a estrutura de hotéis e estabelecimento de hotelaria no Brasil e ter os cruzeiros marítimos como uma reserva para isso. Vou finalizar, presidente, só chamando a atenção do nosso ministro, que nós vamos ter aqui nessa comissão um debate a respeito do impasse que nós temos hoje no Campeonato Brasileiro e a transmissão dos jogos. E gostaria de lhe perguntar a respeito do programa segundo tempo, é o vício do cachimbo que deixa a boca torta, né? Segundo turno eleitoral, a gente ainda fica na cabeça. O segundo tempo, se tem tido alguma experiência com relação a programas de suporte para a saída do uso de drogas na escola, ou mesmo registrado casos de assédio junto a meninas, especialmente, mas meninos também, nessa área de prática desportiva. Digo isso porque, na medida em que nós levamos a questão para a escola, na escola nós temos todos os conflitos dos grandes centros urbanos em que a maior parte da população vive. E o esporte, como inclusão social, é necessário que nós tenhamos programas específicos que incluam essa visão, né, da situação da violência sobre a mulher, do assédio sexual a meninas e meninos e adolescentes do nosso país. E eu proponho que nós possamos fazer uma articulação com a Secretaria de Mulheres para que nós possamos tratar dessa questão. Secretaria Nacional das Mulheres. Obrigada.
Eu só quero fazer uma observação para o nosso próximo senador, que é o senador Álvaro Dias, que não se entusiasme com o tempo concedido à senadora Lídice da Mata, porque, sendo ela uma senadora da Bahia, tem direito a tempo em dobro. Não por ser conterrânea, mas por ser baiana. E foi uma reivindicação do nosso ministro Orlando Silva. Ministro, com a palavra.
E também é mulher, né, senador?
Eu queria me comprometer, senadora Alice da Mata, de organizar com o teu gabinete o acesso a essas informações desse estudo da Fundação Getúlio Vargas. É um estudo sobre cadeia produtiva do futebol. É interessante porque pode, inclusive, ajudar nesse debate que hoje se faz sobre direitos de transmissão, porque é um estudo que tem como foco buscar compreender as receitas do futebol, que no mundo inteiro são as mesmas fontes: transmissão de TV, transferência de atleta, licenciamento de produtos e bilheteria. E o Brasil tem subdesenvolvimento forte em algumas dessas fontes, e creio que vale a pena examinar para ordenar, digamos assim, esse debate. Depois teremos que organizar a oferta. É uma informação assim restrita, porque envolve dados dos clubes e que com cláusula de confidencialidade nos foi oferecida. Então, teria que só ver uma forma de ordenar a apresentação dessas informações. Sobre a última questão que a senhora levantou com relação ao segundo tempo, não há um foco com relação à questão das drogas, há um foco social de procurar atender crianças de nível socioeconômico mais precário. E as meninas, há um esforço de mobilização da participação das meninas. Porque uma auditoria operacional que a gente fez no programa, percebemos que, muitas vezes, os meninos participavam mais do que as meninas. Muito mais do que as meninas. E há, na capacitação dos orientadores, um esforço de motivação para que as meninas possam participar. Porque na escola, mais da metade, pouco mais da metade do contingente são meninas. No programa nós observamos em alguns casos pouco chegava a 10% da participação. Então há essa preocupação para que haja uma participação maior das meninas. Eu estou de acordo com a reflexão que a senhora fez com relação à formação dos nossos atletas e mais uma vez eu volto ao projeto de lei que foi aprovado recentemente aqui nessa casa. A medida provisória 502 que foi votada, ela incorporou o relatório de um projeto de lei do 586 de 2005, me parece, que, entre outros itens, estabeleceu um padrão para clube formador de atleta. A partir da lei, o clube não é formador porque diz ser. Ele é ao cumprir determinados requisitos. Isso tem impacto para o clube, porque o clube formador de atleta passa a ser beneficiário das transferências esportivas que esse atleta constrói ao longo de sua carreira. Então, se o atleta sai do Real Madrid e vai para o Milan, o clube que ajudou a formá-lo receberá parte dos recursos oriundos dessa transferência. Então, é importante, para proteger e valorizar esse clube, que ele se caracterize como tal, que ele se inscreva na carreira desse atleta como clube formador. E entre os critérios estabelecidos para ser clube formador está a obrigatoriedade de cuidar da escolaridade formal dos atletas, inclusive conciliar horário de treinamento com horário de formação escolar. Isso é muito importante porque muitas vezes os atletas se formavam tecnicamente, esportivamente, mas abandonavam a sua formação escolar. E esse é o ponto de partida para a precariedade da formação cidadã que esses jovens possuem. Por isso que eu creio que essa é uma medida prática importante, mas me somo à sua reflexão e vamos buscar pautar, senador Armando Monteiro, essa preocupação que temos com relação à relação com as escolas. Queria fazer, senador Alice da Mata, se a senhora me permite, uma sugestão, que o Senado Federal, pela autoridade política, moral que possui, poderia se somar nesse esforço de mobilização das universidades brasileiras. Existem, por exemplo, uma série de associações universitárias que poderiam até ser convidadas aqui, como o Conselho das Universidades Brasileiras, representantes de universidades privadas, para provocá-los, instá-los à atividade de oferta de bolsas, de motivação desses jovens, das universidades, sobretudo, a que a atividade esportiva seja um fator de seleção para ingresso, para manutenção, sobretudo, da sua atividade escolar nessas universidades. Poderia um esforço senado se somar nesse esforço de mobilização das universidades? E se o senador Requião me permite, queria fazer uma sugestão que pretendo fazer quando visitar a Câmara na próxima semana, de que o Congresso Nacional, de preferência num mesmo grupo, senadores e deputados federais, constituísse um grupo parlamentar para acompanhar os preparativos do Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Eu creio que somaria muito se senadores, se deputados juntos acompanhassem os preparativos. Conhecesse, eu posso dar o exemplo da experiência positiva da semana passada, de uma visita que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União fez a visita que foi feita ao Maracanã. E foi feita uma análise técnica detalhada do projeto do Maracanã, porque por vezes importa que os senhores parlamentares conheçam por dentro os investimentos, os preparativos, as razões de atraso e a presença dos parlamentares pode também significar um estímulo para que os nossos gestores locais ajam com mais celeridade, porque a perda de tempo pode, inclusive, impactar em custo. E é importante que os senhores tenham consciência do ritmo de preparação que acontece. A presidenta Dilma me deu orientação, que devemos começar ainda nesse semestre, de fazer balanços públicos da preparação, inclusive apontando certos limites, né? Porque há cidades no Brasil que, depois de assinar com a Caixa Econômica Federal, de pactuar conosco um determinado modal de transporte, por exemplo, a essa altura do campeonato, pensa em refletir, mudar o modal de transporte. A minha palavra tem sido a seguinte: não é hora de ter ideia, É hora de executar aquilo que foi combinado, sob pena de nós termos prejuízos adiante. E creio que uma comissão parlamentar de acompanhamento dos investimentos para a Copa do Mundo poderia se somar a esse esforço do governo federal.
Como não, senador Pedro Simão?
É que a ilustre senadora fez uma afirmativa que me deixou surpreendido. Se ela que ultimamente o sistema capitalismo está avançando no esporte. Eu não vejo como de momento a excelência chegar lá e a gente esperava uma atitude completamente diferente e a excelência assiste o capitalismo entrar no esporte. Como é que a excelência explica?